Bom dia a todos, bom dia senhoras e senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Especial do Impeachment constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079 de 1950 e do artigo 380, inciso 2 do Regimento Interno para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Zélio Pereira Bicudo, Miguel Rialho Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas. 1. Robson Azevedo Hung. 2. Luiz Antônio de Souza Cordeiro. E 3. Luciano Casas de Almeida. Solicito à Secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor Robson Azevedo Hung como primeiro depoente. No meio, na condição de advogado ad hoc da defesa, o senhor Danilo Aguiar, OABPE 21532. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometido a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passa a palavra ao relator para que faça as suas indagações da testemunha.
Bom dia, muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Dr. Robson Azevedo Hung. Hung, a pronúncia é Hung, porque me disse que é russo, inclusive. Eu queria cumprimentá-lo, e senadora Vanessa gosta sempre de indagar e tem razão. Dr. Robson é servidor de carreira, analista de planejamento e orçamento, servidor efetivo do governo federal e coordenador geral de tecnologia e informação da SOF, que é o órgão central. Dr. Robson, como nós temos visto aqui ao longo dos últimos dias, e até ontem, inclusive até numa intervenção da defesa, ficou muito claro que o cerne da questão que nós debatemos é a questão da compatibilidade ou não dos decretos com a meta. E que esse tema da compatibilidade não é um tema tratado pelos órgãos setoriais. Várias testemunhas comprovaram isso, inclusive a própria defesa corrobora, é um tema que é discutido no chamado órgão central, que é a SOF, onde Vossa Senhoria exerce as suas funções com grande diligência. Então, de fato, a SOF é um órgão importante para a nossa oitiva. E o senhor pertence a esse órgão, por isso eu vou lhe fazer só uma única pergunta e queria um detalhamento do senhor, por gentileza, nessa resposta que nos é importante. E vou lhe passar por escrito, então logo termine a sua leitura. Há no âmbito da SOF, como subsídio para análise dos pleitos de créditos suplementares por decreto, controles gerenciais que apurem o impacto dos pleitos de crédito sobre o resultado primário, ou seja, controles que apurassem pleitos que têm impacto, que não têm impacto, como seriam esses controles? É a indagação única que faço à Vossa Senhoria.
Bom dia, mesa. Bom dia, senhoras e senhores senadores. Em resposta a essa pergunta, é importante destacar que esse controle ele existe na Secretaria de Orçamento Federal e também na Secretaria do Tesouro Nacional. Mas o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que é o sistema pelo qual eu respondo, ele não possui um controle gerencial em relação ao atingimento ou não da meta. O que ele possui, na prática, é simplesmente a indicação de se existe superávit ou se existe excesso. O superávit carregado a partir da portaria apurada pela Secretaria do Tesouro Nacional, isso é incluído no sistema integrado de planejamento e orçamento federal. E durante a tramitação de um crédito, é possível que a alta direção da SOF escolha qual crédito vai utilizar aquele excesso que existe ou aquele superávit que existe. No caso específico do excesso, ele não deriva de uma portaria da STN, mas sim das projeções de receita, que também são realizadas no CIOP, ao longo do exercício, para avaliação da situação fiscal. E com base nessa projeção de receita, nas projeções de receita que são realizadas ao longo do exercício, é que se verifica se em relação à lei orçamentária anual aconteceu ou não excesso em alguma das fontes de recurso. E entendo havido, existe esse controle no CIOP, de qual crédito vai poder utilizar aquele excesso. Muitas vezes você tem vários créditos concorrendo por aqueles recursos, tanto de excesso quanto de superávit, e existe essa funcionalidade no CIOP para que a alta direção escolha qual desses créditos vai efetivamente poder utilizar aquele recurso. Mas não há relação em relação ao cumprimento ou não da meta. Esse controle Eu conheço, quer dizer, eu sei que existe na Secretaria de Orçamento, mas eu não participo diretamente dele. Ele é efetuado lá pela Secretaria Adjunta de Assuntos Fiscais, também pela Secretaria Adjunta de Assuntos Orçamentários, mas é por fora do sistema.
Obrigado, doutor. Então, só para confirmar o que Vossa Senhoria me disse, existe o controle fora do sistema, feito por uma área específica, que faz essa compatibilidade com a meta. Muito obrigado, estou satisfeito.
Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Vanessa Graziottini. 3 minutos.
Já? Eu era a sexta inscrita. Alguém pode levar aqui os questionamentos, presidente? Espera aí. Mas quando for assim, eu peço de Vossa Excelência que me avise, me dê um alerta com antecedência exatamente, de acordo com o artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, presidente, para que eu possa me preparar.
Pelo alto grau de inteligência de Vossa Excelência estará sempre alerta em todas essas ocasiões.
Nada. Eu, da mesma forma como tenho feito nos momentos anteriores, já repassei ao Dr. Robson as perguntas que passo a fazer. E primeiro, Dr. Robson, o senhor é servidor de carreira, né?
Exatamente.
Servidor de carreira. Então, vamos lá. Eu lhe pergunto especificamente quanto aos créditos suplementares. Mas antes disso, eu achei muito interessante, não lembro de muitos terem feito a abordagem que Vossa Senhoria fez aqui. Quando questionado sobre se o sistema parametrizado, eles servem também para medir a meta, para fazer cálculo de meta, e Vossa Senhoria diz que não, que esse é um outro sistema que não está na sua órbita e que existe também. E Vossa Excelência disse, Vossa Senhoria disse que o que acontece é quando há excesso de arrecadação, muitas vezes ou algumas vezes, existem vários créditos competindo por um mesmo recurso de excesso, fruto de excesso de arrecadação. E cabe ali à administração ver qual desses decretos, desses créditos suplementares, serão escolhidos, serão contemplados. O que significa dizer? Há, sim, controle. Há controle, em primeiro lugar. Em segundo lugar, crédito por si não afeta a meta. Crédito por si não afeta a meta. Então, achei que a sua resposta foi, assim, bem didática, tal qual a pergunta e a conclusão do próprio relator ao final, não é? Mas eu lhe pergunto sobre os créditos suplementares. Qual o dispositivo legal que autorizava a sua abertura no ano de 2015? A autorização estava de acordo com o artigo 167, inciso 5 da Constituição, inciso 5º, que veda a abertura de crédito sem prévia autorização legislativa? Créditos abertos por decreto, por lei ou medida provisória se submetem ao limite financeiro para o exercício financeiro? Limite financeiro para o exercício financeiro. E mesmo os créditos abertos depois da fixação do limite financeiro do gasto se submetem a esse limite? Segundo, quanto à opinião de Vossa Senhoria, que é um servidor de carreira. Então, eu pergunto, é uma pergunta técnica que faço ao senhor, que tem uma função técnica. A nova interpretação do Tribunal de Contas em relação aos créditos com efeitos retroativos tem gerado insegurança e preocupação nos funcionários da SOF, em virtude de uma possível responsabilização do servidor? Segundo, como os técnicos têm debatido a situação de, embora ter executado suas tarefas e orientado os superiores na direção que sempre foi aceita jurídica e tecnicamente, de modo pacífico, estarem sujeitos a responder administrativamente, inclusive com a possibilidade de terem contra si várias multas? E, presidente, deixo as outras para na sequência, que depois nós temos mais 2 minutos.
A palavra com o senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, essas perguntas que estão colocadas, elas extrapolam um pouco o meu papel na Secretaria de Orçamento Federal, o meu papel institucional enquanto coordenador da área de tecnologia da informação. Mas, enquanto analista de planejamento e orçamento, eu posso responder algumas e eu vou seguir aqui na mesma linha do que já foi respondido outras vezes nessa comissão. O dispositivo legal que autorizava a abertura em 2015, a gente tem, primeiro, a lei orçamentária anual, que no artigo 4º faz a sua autorização para esses créditos. Em segundo lugar, a gente tem a portaria, que é a portaria anual da Secretaria de Orçamento Federal, que em 2015 foi a portaria número 16, de 29 de abril, que regulamentou a operacionalização desses créditos autorizados no artigo 4º. E aqui até é importante fazer um esclarecimento, que eu ouvi muito falar aqui nessa comissão sobre tipo de crédito, o gestor poder mudar o tipo de crédito, ou o sistema trava o tipo de crédito. E, na verdade, existem duas interpretações que eu vi serem dadas aqui para essa palavra tipo de crédito. É importante esclarecer que a Lei Orçamentária Anual, no seu artigo 4º, ela determina em 29 ou 28 incisos as possibilidades dessas alterações. A portaria vem para regulamentar de que forma isso vai se dar no processo de solicitação e até aprovação de um crédito. E essa portaria, ela estabelece vários tipos de crédito. Por exemplo, o inciso 1 do artigo 4º, que é o remanejamento de até 20% em 2015 no âmbito do mesmo subtítulo, ele se transformou no tipo de crédito número 100 da portaria da SOF. Então, essa é uma maneira de tornar o processo um pouco mais claro para quem trabalha com isso no dia a dia e precisa respeitar as regras que estão colocadas no artigo 4º. Nesse momento que um órgão indica, uma unidade orçamentária ou um órgão indicam que vão usar um tipo 100, automaticamente o sistema já sabe que isso vai ser formalizado por meio de um decreto. Então, essa mudança não é possível de ser feita. A partir do momento que ele escolhe que é o tipo 100, que ele está enquadrando, que é possível usar o tipo 100, automaticamente o sistema já sabe que aquilo é um decreto e todos os outros têm esse relacionamento também, se é um projeto de lei, se é um decreto, se é uma portaria. Então, são esses dois instrumentos que autorizavam a abertura, a portaria da SOF, em consonância com a própria lei orçamentária, no artigo 4º. A autorização estava de acordo com o artigo 167? Eu entendo que sim, porque a partir do momento que a lei orçamentária anual é aprovada por essa casa, pelo Congresso Nacional, é uma autorização legislativa para que naqueles casos específicos do artigo 4º, desde que haja o atendimento de todos os seus critérios, os créditos sejam abertos sem que sejam necessários serem remetidos aqui para análise. E isso fica só para os casos excepcionais que vêm aqui por projeto de lei. Se submete ao limite financeiro, sim. Isso está descrito claramente no decreto de programação orçamentária e financeira, de que, inclusive, os créditos suplementares são sujeitos aos limites que estão constantes do limite do decreto de programação orçamentária e financeira. E sim, para outra pergunta também, que é a questão do se submete a esse limite. Enfim, todos os gastos submetem a esse limite. É até importante fazer aqui um esclarecimento de por que se fala muito de que a gestão...
Conclua, senhor Robson, o senhor terá mais 2 minutos em seguida, viu?
Ok. Bom, respondendo às primeiras 4 perguntas, as duas últimas, eu respondo que sim.
Senadora Vanessa, 2 minutos.
Não, eu quero agradecer as suas respostas, doutor Robson, e dizer que Vossa Excelência, como Vossa Senhoria, como alguém que trabalha na área e conhece, como acabou de dizer, sobretudo a área da informatização do sistema, que é todo parametrizado, e ele, quando posto, Vossa Senhoria acabou de dizer, ele não aceita mudanças e tudo mais, respondeu da forma que eu esperava. E, aliás, eu vou registrar aqui todas as sessões. Com exceção dos representantes do Tribunal de Contas da União, todos os demais técnicos, todos, absolutamente todos, têm dito isso, que houve uma mudança de interpretação por parte do Tribunal de Contas, porque a metodologia que os senhores utilizaram, e aí eu me refiro na questão da insegurança, não só para a senhora Presidente da República, mas para toda aquela cadeia de servidores técnicos, servidores públicos federais, que atuaram até o momento em que a Presidente assinou os referidos decretos de abertura de crédito suplementar. Então, eu fico aqui me perguntando, estariam todos equivocados? Além da senhora presidente, que agora responde a um processo de impedimento, estariam todos equivocados? Olha, ontem nós tivemos aqui 2 depoimentos, 2 testemunhas, que vieram falar, representando o Ministério da Justiça, sobre créditos suplementares para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que foram abertos, que foram assinados pela presidente Dilma. Eram recursos vinculados, não podiam ser gastados, utilizados para outras questões. E apesar do grande contingenciamento do ano passado, como dizem aqui, o maior de toda a história, porque Em abril, teve um decreto que contingenciou mais de 70 bilhões de reais. Apesar de todo esse contingenciamento, foi assinado crédito suplementar por excesso de arrecadação, por superávit primário para a Polícia Federal. Ela está sendo incriminada por isso. Já pensou se ela não tivesse assinado e não fosse decreto? Aí a Polícia Federal paralisaria seus trabalhos e politicamente iam dizer que a presidente não queria mais que a Lava Jato caminhasse. Olha só, ela está sendo punida por cumprir o seu dever. Mas isso a gente tem dito. O objetivo aqui não é punir alguém que tenha cometido crime de responsabilidade contra o orçamento porque não cometeu. E aí eu concluo essa minha segunda parte dizendo exatamente. Então, todos estavam errados? Todos os técnicos, servidores públicos competentes estavam errados? E induzir a presidente a erro? Presidente.
Palavra com o senhor Robson Hung, na condição de testemunha, 2 minutos.
É, só reiterando aqui que as minhas atribuições regimentais, institucionais, como coordenador de tecnologia, me fazem não participar ativamente desse processo de decisão em relação a qual crédito vai ser aprovado ou não, se eles atingem ou não o cumprimento da meta. Mas, continuando aqui na lista de perguntas, eu só posso reforçar o que já foi dito aqui, que realmente a Secretaria de Orçamento ela recebeu uma nova interpretação de algo que já vinha sido... já estava bem sedimentado há bastante tempo e essa mudança veio em 2015. Tanto é verdade que em 2009 aconteceu situação semelhante e que não houve nenhum tipo de apontamento por parte do TCU de irregularidades, mas eu reforço que o meu papel institucional não me permite entrar em muitos detalhes em relação a esses aspectos por conta da minha atuação na área de tecnologia da informação.
Senadora Vanessa, 1 minuto.
Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando vossa senhoria, doutor Robson, eu quero dizer que eu lamento muito o fato de que essas novas teses do Tribunal de Contas da União, porque são novas teses, esse novo comportamento, essa nova interpretação do Tribunal de Contas da União tenha causado tantos problemas como nós estamos vendo. E não são problemas que atingem unicamente a Presidência da República. São problemas que colocam por terra todo um conjunto de aprendizado, de metodologias utilizadas a partir de muito estudo, a partir de aperfeiçoamentos naquilo que estivesse débil ou equivocado. Então, eu lamento. Mas, vossa senhoria, como testemunha, fique muito tranquilo, porque eles mesmos, aqueles que aceitaram a admissibilidade de um processo que nem admitido deveria ter sido, eles o fizeram não porque acham que a presidente cometeu crime ou que qualquer técnico, qualquer servidor público federal tenha induzido a presidente a erro, não. Eles só aceitaram porque foi o único caminho que encontraram para tirar da presidência uma presidente que foi eleita legitimamente. E nós temos lamentado muito, não só por esse aspecto, não só por esse aspecto que o Congresso Nacional está tomando indevidamente o lugar e a vontade da população brasileira, indevida e ilegitimamente. Mas nós lamentamos porque esse aspecto tem envolvido um conjunto significativo de servidores públicos federais. Então, eu só tenho a agradecer e fique tranquilo que essas minhas observações são minhas observações nesse 1 minuto que a gente tem direito e não tem nada a ver com o seu papel. Acho que o seu papel está sendo muito bem desempenhado aqui, que é com a verdade, com a sinceridade e a simplicidade que cabe ao servidor público mostrar e dizer como ocorre a conduta no exercício da função. Muito obrigada. Obrigada.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Lindbergh Farias.
Presidente, eu olhei na lista, eu sou 17º. Tem muita gente na minha frente.
Mas aqui, os outros lugares anteriores estão vagos. Não foram preenchidos ainda.
Senhor presidente, eu alterei agora a minha inscrição, porque eu estou ainda formulando alguns questionamentos aqui. Nesse instante, eu alterei lá. Peço até desculpa a Vossa Excelência por não ter informado. Estão chegando alguns questionamentos ainda para mim, pela minha assessoria, senhor presidente.
O próximo agora é a senadora Fátima Bezerra. Então vamos passar para os advogados agora.